Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 1º de junho de 2022. Faltam 68 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, rodovias.
Governo federal entrega obras viárias que vão beneficiar 1 milhão de pessoas na Bahia.
Anel viário vai ligar Feira de Santana a Santanópolis. Fernanda Cruz.
Com mais de 40 quilômetros de extensão, o rodoanel de Feira de Santana será o maior de toda a região Nordeste.
E aeroporto.
Concluída a segunda etapa das obras do aeroporto de Congonhas.
Pista vai se tornar mais segura com nova tecnologia de desaceleração e frenagem. Vanessa Casalino.
O sistema de desaceleração com materiais projetados, conhecido como EMAS, já funciona em aeroportos da Europa, Ásia e Estados Unidos.
E a gente encerra a Semana Nacional de Segurança Pública conversando com o secretário encarregado por essa área no Ministério da Justiça.
Carlos Renato Machado Paim vai nos falar sobre as principais ações para conter a criminalidade e promover a segurança dos brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os 26 estados e o Distrito Federal receberam hoje, de forma simbólica, 146 viaturas.
A entrega foi feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP.
A secretaria, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, também lançou 4 ações estratégicas na área.
E para falar mais sobre essas ações e sobre a atuação da SENASP, está aqui no estúdio da Voz do Brasil, o titular da secretaria, Carlos Renato Machado Paim. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela, e a todos que estão conosco hoje.
Secretário, uma das ações estratégicas lançadas hoje foi a apresentação de um dos programas prioritários do Ministério da Justiça e Segurança Pública no combate à criminalidade, que é o Sistema Nacional de Análise Balística, o SINAB. Como é que vai funcionar esse sistema?
Bom, esse sistema, ele pertence a um rol de políticas públicas que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que hoje é conduzido pelo nosso ministro Anderson Torres, tem para fortalecer o eixo da segurança pública e defesa social do nosso país. O SINAB, ele é um sistema que busca a integração nacional de todos os estados e o Distrito Federal na produção de, vamos chamar aqui, dos recursos provenientes da análise dos cartuchos e dos estojos, né, das munições, para que possamos melhorar a repressão qualificada da Polícia Judiciária. E assim, os crimes que forem cometidos em cada estado poderão ser reconhecidos e descobertos em qualquer local do país, dado a essa comunicação que haverá entre os estados. Foi um investimento de ordem do governo federal de 150 milhões.
Secretário, também foi lançado hoje o programa Cidade SUSP. Como o programa vai auxiliar na redução da criminalidade?
Gabriela, pela primeira vez, o governo brasileiro está trazendo a pauta segurança pública para os municípios, trazendo os nossos gestores municipais como os parceiros estratégicos. Então, o Ministério hoje vai transmitir conhecimentos aos nossos prefeitos e aos nossos secretários municipais de segurança pública para que eles possam estruturar melhor as suas pastas e no futuro próximo nós termos no Brasil o que hoje já é um sucesso, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então nós temos que implementar o Sistema Único de Segurança Pública, trazendo os municípios para esse grande sistema. E como funciona isso? Nós queremos que os municípios tenham condições de conversar tecnicamente com os estados, onde funcionam as secretarias estaduais e as forças de segurança pública estaduais, e também conversar conosco do governo federal, por exemplo, com a própria SENASP, que é uma secretaria nacional. E essa transmissão de dados, essa transmissão de informações, de oportunidades, essa conversa mais próxima, ela tende a fazer com que o governo federal e os estados façam investimentos mais precisos para fortalecer a segurança municipal, que é onde as pessoas moram e que é onde ocorrem aquelas pautas de ordem pública. Isso é muito importante.
Secretário, também foram apresentados ainda resultados da pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública. Como é que são aplicados aí esses dados?
Bom, a finalidade principal de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública é fomentar políticas públicas. E essas políticas, elas precisam de dados, de informações que vêm dos estados. A pesquisa Perfil, ela é uma contribuição efetiva de cada estado, trazendo informações úteis. Por exemplo, hoje nós temos no país algo em torno de 560 mil profissionais de segurança pública e defesa social no serviço ativo. Isso é um dado interessante para que nós tenhamos uma noção de qual é o público-alvo que nós devemos destinar esses investimentos. Cito outro caso interessante. Eu também tenho hoje informações sobre a frota aérea de segurança pública. Então, estou construindo um programa nacional para fortalecer a segurança de Estado, a segurança de aviação de Estado. E eu preciso saber, por exemplo, a quantidade de aeronaves fixas, de asas fixas, asas móveis e tudo que permeia esse tema.
Secretário, quais são as principais políticas públicas hoje na área de segurança?
Gabriela, nós dividimos essas políticas em três eixos. O primeiro, aquelas que visam fortalecer ações que são entregues à sociedade. A segunda, que fortalecem as instituições de segurança pública. E a terceira, que valoriza os nossos profissionais. Então, nós já falamos do SINAB, já falamos do Cidade SUSP. Elas se ligam com a pauta sociedade. E temos outras, por exemplo, a pauta da proteção das nossas mulheres. Nós fizemos um investimento de ordem de 130 milhões, o governo federal criou a rede integrada de banco de perfis genéticos, que hoje é uma ferramenta fenomenal para o combate aos crimes sexuais, que é uma pauta que o nosso governo busca combater de forma muito veemente, e também ela tem um laço muito forte com a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Agora, quando a gente fala de fortalecer as instituições, nós temos, por exemplo, a pauta que a gente citou aqui do SINAB. Porque quando eu invisto no SINAB, eu invisto na polícia científica. E aí eu consigo fortalecer não só o vetor polícia científica, como o vetor das polícias civis e polícia federal, que são as polícias judiciárias. E no campo da valorização profissional, hoje nós também anunciamos a entrega do atendimento pré-hospitalar. Fenomenal! Isso é algo que o nosso presidente preza muito, que são ações que têm um reflexo imediato nos profissionais que estão no dia a dia nas ruas e visa diminuir a morte desses operadores quando em ato de serviço.
Certo. Secretário, um dos sistemas aí, um desses instrumentos aí de segurança pública é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP. Como é que ele funciona?
O SINESP é uma conquista para nós da segurança pública. Por quê? Ele é um sistema que busca reunir dados de segurança pública. Mas não é só reunir. Ele precisa fomentar informações que nos vão auxiliar em criar novas políticas públicas, mas eles também voltam para os profissionais que estão nas ruas. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu estava ainda na pauta de tirar o nosso serviço de patão das ruas aqui em Brasília, e eu não tinha condições de, ao atender a ocorrência, ter informações sobre as pessoas que eu estava abordando. Hoje, nós temos aplicativos dentro do SINESP que o policial, ele no ato daquela ação dele, ele consegue checar se aquela pessoa tem alguma ordem judicial contra ela, se tem dados dos veículos que estão sendo procurados, furtos, roubados e outros dados a mais. Então o SINESP ele consegue agregar para quem está na rua e também para os gestores de segurança pública, Gabriela, ferramentas que hoje o Ministério da Justiça ele custeia e para o Estado sai de forma gratuita. Eu cito, no caso aqui, a nossa central de atendimento e despacho, que é onde você liga e consegue o atendimento da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil. Nós oferecemos esse serviço gratuito para 10 estados. Eu desonero o Estado, ele não paga uma solução privada, eu banco isso e a gente consegue padronizar no país o mesmo tipo de resposta.
E existe uma estimativa do número de pessoas cadastradas para uso do sistema?
Olha, para vocês terem uma noção, nós estamos falando de 560 mil pessoas no serviço ativo, eu tenho algo em torno de 250 mil usuários do sistema SINESP.
Certo, secretário. A secretaria disponibiliza ainda um programa chamado Links Satelitais, também relacionado à questão de comunicação e informação. Como é que consiste, como é que funciona esse programa?
Nazi, falar de segurança pública aqui em Brasília, falar nas capitais onde nós temos o apoio de tecnologias de comunicação, não é tão difícil. Agora, quando nós vamos para as áreas inóspitas de fronteira, norte do país, interior do Nordeste, nós precisamos de internet. Até para saber notícias daqueles operadores que estão atuando. E os links satelitais é uma ação estruturante junto com o Ministério das Comunicações, onde nós estamos em torno de 500 links ofertados a diversos estados para que as suas polícias e bombeiros possam trabalhar, e queremos até o final do ano chegar em torno de 1.000 links satelitais.
Ok, nós conversamos com o secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês.
Restauração de patrimônio histórico.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Bahia para inaugurar obras de recuperação de locais históricos e de valor cultural no estado.
O som da Filarmônica Popular de Maragogipe ecoa no sobrado histórico da cidade baiana. O local, que tem como foco a valorização das atividades musicais, foi restaurado e assim criada uma biblioteca de partituras e estabelecidas condições de acessibilidade. Foram investidos cerca de R$4.400.000 do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Maragogipe e lembrou da Filarmônica de sua cidade da importância de valorizar as tradições.
Só vocês que mantêm tradições, que nos alegram, nos traz esperança, nos faz cada vez mais pensar com o coração o nosso futuro, meu cumprimento e minha continência.
E durante a cerimônia foi inaugurada de forma simbólica a biblioteca Juraci Magalhães Júnior, em Itaparica. A reforma, que contou com cerca de R$6 milhões, também do fundo, possui por volta de 25 mil obras, além de fotografias e jornais e depoimentos sobre a cidade. O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos reúne recursos provenientes de condenações judiciais, multas e indenizações para a reparação de danos ao meio ambiente e ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Uma obra viária entre as cidades baianas de Feira de Santana e Santanópolis deve melhorar o trânsito, reduzir acidentes e contribuir para o desenvolvimento da região.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras de construção do Rodoanel.
Também foi assinada uma ordem de serviço para a instalação de sistemas de dessalinização em 19 municípios da Bahia.
Com mais de 40 quilômetros de extensão, o Rodoanel de Feira de Santana será o maior de toda a região Nordeste. O investimento estimado para a obra viária é de R$491 milhões. Será beneficiada uma população de 1 milhão de pessoas. A adequação no trajeto de veículos tem como objetivo aumentar a fluidez no trânsito e reduzir acidentes. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Eustáquio, vistoriou as obras nesta sexta-feira.
Hoje estamos aqui dando passo importantíssimo para a verdadeira transformação desse contorno em Feira de Santana.
O presidente Jair Bolsonaro também visitou as obras e assinou uma ordem de serviço para a implantação de sistemas de dessalinização de água em 19 cidades baianas. Esses sistemas aproveitam de forma sustentável poços abandonados com águas salobras e salinas. Serão criados 29 sistemas de dessalinização num prazo de até 2 anos. Com investimento de quase R$10 milhões, a estimativa é que 1 milhão e 500 mil pessoas sejam atendidas. De Feira de Santana, na Bahia, Fernanda Cruz.
Pousos e decolagens mais seguros no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Também foi entregue hoje a segunda etapa das obras de modernização da pista principal do aeroporto.
Um investimento de mais de R$120 milhões.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o segundo mais movimentado do país, só perde para o Internacional de Guarulhos. Todos os dias são quase 70 mil passageiros circulando pelo aeroporto e 590 voos que transportam cerca de 160 mil quilos de cargas também diariamente. Agora toda essa movimentação está mais segura. É que as obras de modernização da infraestrutura da pista do aeroporto de Congonhas foram entregues nesta sexta-feira. Com isso, o aeroporto passa a contar com um sistema a mais de frenagem para as aeronaves na pista principal. São áreas de escape que retêm o avião em caso de emergência evitando que ele saia da pista em pousos e decolagens. O sistema de desaceleração com materiais projetados, conhecido como EMAS, já funciona em aeroportos da Europa, Ásia e Estados Unidos. No Brasil, o aeroporto de Congonhas é o primeiro com essa tecnologia própria para ampliar a segurança operacional em aeroportos com espaços limitados. As obras foram iniciadas em maio do ano passado e contaram com investimento de mais de 120 milhões de reais. De São Paulo, Vanessa Casalino.
O Brasil teve saldo positivo de 8 bilhões e 800 milhões de dólares na balança comercial no mês de junho.
Isso significa que o valor da venda de produtos para outros países superou o gasto com compras no exterior.
O resultado foi o segundo melhor para o mês desde 1989.
No mês de junho, as exportações somaram 32 bilhões e 675 milhões de dólares e as importações cerca de 24 bilhões. Com isso, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares. O resultado foi o segundo melhor para o mês da série histórica, iniciada em 1989, perdendo apenas para junho do ano passado. Além disso, segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão, é a primeira vez que o valor de exportação ultrapassa 30 bilhões em um único mês.
Temos exportações de 32,7 bilhões de dólares no mês de junho. É a primeira vez que a exportação ultrapassa o valor de 30 bilhões, com um crescimento de 15,6% em relação ao valor de junho do ano passado.
A expansão das exportações foi puxada principalmente pelo setor agropecuário e da indústria de transformação, com o aumento da venda de produtos como óleo, combustível de petróleo. De acordo com a nova previsão da pasta, o saldo comercial do ano deve ficar positivo em 81,5 bilhões de dólares. Reportagem Gabriela Noronha.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Prestação de serviços nas áreas de saúde, assistência social e lazer para mais de 5 mil indígenas da aldeia Belém dos Solimões.
A ação foi promovida por profissionais de saúde do Exército em parceria com agentes do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões e fez mais de 700 atendimentos médicos em 3 dias.
Durante 3 dias, no oeste do estado do Amazonas, médicos do Hospital de Guarnição de Tabatinga do Exército levaram serviços sociais e de saúde à aldeia Belém dos Solimões. Fazem parte da comunidade 5.200 indígenas das etnias Ticuna e Cocama. A ação ocorreu em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões. Foram realizados 368 atendimentos clínicos e cardiológicos, 123 consultas ginecológicas e 230 atendimentos odontológicos. O comandante do Hospital de Guarnição de Tabatinga, Coronel de Infantaria Roberval de Almeida, conta como ocorreu o planejamento para a execução da ação.
Com esse objetivo de levar o atendimento concentrado à comunidade, o DICEI entrou com os meios de transporte, né, fluviais, as instalações de sua unidade básica, vários profissionais de saúde, intérpretes, e o Hospital de Guarnição de Tabatinga participou com médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e demais profissionais.
A comunidade indígena Belém dos Solimões foi beneficiada ainda com exames laboratoriais, escovações dentárias supervisionadas, com distribuição de kits de higiene bucal e uma sessão de cinema infantil. Organização Militar de Saúde do Exército, o Hospital de Guarnição de Tabatinga possui convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e atende as comunidades indígenas e ribeirinhas da região do Alto Rio Solimões. São beneficiados aproximadamente 315 mil habitantes de 9 municípios. Reportagem Lani Barreto.
governo prorrogou os prazos de dois programas de implantação de energia elétrica.
O programa Luz para Todos foi estendido até 2026 e o programa Mais Luz para a Amazônia até 2030.
Os novos prazos garantem o cumprimento de metas para a expansão dos serviços de energia elétrica para locais remotos, beneficiando famílias de baixa renda.
Entre as prioridades, o atendimento a assentamentos rurais, aldeias indígenas, territórios quilombolas, comunidades ribeirinhas de áreas isoladas.
Escolas, postos de saúde e residentes em áreas de conservação também são beneficiados.
Quem vai se candidatar a uma vaga no ensino superior pelo sistema de seleção unificada deve ficar atento.
As inscrições para o SISU para o segundo semestre se encerram daqui a pouco, às 23 horas e 59 minutos.
Ao todo, o SISU está ofertando este ano 287 mil vagas em instituições públicas de nível superior.
O resultado da chamada única será divulgado no dia 6 de julho.
Para fazer a inscrição, é preciso estar cadastrado em acessounico.mec.gov.
Seja para começar o dia, fazer uma pausa no trabalho de tarde, acompanhar o pãozinho com queijo à noite ou simplesmente degustar. O café é uma paixão de muitos brasileiros.
E a nossa produção é a maior do mundo.
Para garantir a qualidade do cafezinho nosso de cada dia, o governo federal lançou um padrão oficial de classificação do café torrado.
E vamos saber mais sobre ela na reportagem de Cleide Lopes.
Com leite, com creme, puro, fraco ou encorpado. O café está sempre presente na mesa dos brasileiros. E para muita gente, tomar café se tornou sinônimo de bons encontros. É o caso da funcionária pública de Brasília, Anne Maia.
Um encontro no momento de mais intimidade, sem celular, né, para olhar no olho, conversar. O café acompanha isso.
O Brasil é o maior produtor de café no mundo. Hoje é responsável por 40% da produção mundial e também o maior consumidor da bebida. Os números comprovam, na safra 2020-2021, foram beneficiadas quase 48 milhões de sacas de 60 quilos de café. Países na Ásia, Europa, Comunidade Árabe e América do Norte são atraídos pela qualidade do café brasileiro. Agora o setor vai ganhar um novo status. Para agregar maior valor ao produto, o governo federal decidiu criar o controle oficial da qualidade do café torrado no país, uma antiga demanda do setor. Agora o produto será classificado de acordo com o formato do grão, cor, grau de torra, preparo e nível de pureza. O coordenador-geral de qualidade vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Hugo Caruso, explica que a nova norma vai evitar que produtos de má qualidade cheguem até a mesa dos brasileiros, e, inclusive, evitar fraudes.
Está previsto também, nessa classificação obrigatória, a ausência de elementos estranhos. São aqueles indicativos de fraudes, como, por exemplo, sementes de milho, cevada, que muitas vezes são utilizados pelos fraudadores para oferir mais lucros aos seus produtos. A indústria ainda terá que obrigatoriamente informar o grau de torra e ainda a espécie preponderante.
Até então, o Brasil não tinha uma ferramenta legal para o controle de qualidade do café. Com o padrão oficial de classificação do café torrado, será possível verificar e controlar a qualidade, as condições higiênico-sanitárias e a identidade do que está sendo oferecido aos consumidores, o que pode ainda aumentar o consumo e a exportação desse produto. Para o mestre de torra, Gustavo Pimentel, o brasileiro agora vai tomar um café de melhor qualidade.
Agrega muito valor ao produto final e qualidade.
A nova norma vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2023. Reportagem Cleide Lopes.
O serviço de telesaúde no país foi regulamentado em portaria pelo Ministério da Saúde.
O objetivo das regras é dar segurança jurídica ao modelo de atendimento e garantir a mesma qualidade da consulta presencial.
A portaria determina que o atendimento deverá ser prestado por profissionais devidamente inscritos e regulares nos conselhos de fiscalização de exercício profissional.
Entre outras obrigações, as consultas realizadas pelo modelo no âmbito do Sistema Único de Saúde deverão ser registradas.
E em todos os casos, a privacidade e dados dos pacientes deverão ser preservados.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin impede que governo informe providências para garantir aborto nas hipóteses legais.
Justiça trabalhista condena a indústria após trabalhador ser tratado com xingamentos por empresário.
Jovem de 22 anos deve receber R$100 mil de indenização após ficar em estado vegetativo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo encerra semestre judiciário com mais de 7 mil processos julgados em sessões colegiadas.
A sessão extraordinária contou com o balanço da gestão do presidente do STF no primeiro semestre de 2022. Fábio Ruas.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, encerrou as atividades do semestre, reafirmando o compromisso da Corte com a proteção da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão, a de guardar a Constituição Federal, mantendo a sua vigilância suprema em prol da rigidez da realização das eleições no nosso país.
Somente neste primeiro semestre, o Tribunal deliberou sobre 7.019 processos julgados pelo colegiado, tanto presencialmente quanto por sessões virtuais ou por videoconferência.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao Ministério da Saúde e à Presidência da República no prazo de 5 dias em ação que pede providências do governo federal em relação à adoção de medidas para garantir a realização do aborto nas hipóteses permitidas no Código Penal e no caso de gestação de fetos anencéfalos.
A ação foi apresentada por entidades que representam setores sociais e científicos e que atuam na efetivação da saúde pública e dos direitos humanos.
Segundo o ministro, o quadro narrado pelas entidades é bastante grave.
Após a resposta do governo, o processo deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste em 3 dias.
O STJ encerrou o primeiro semestre forense hoje, com uma sessão da Corte Especial.
Foi apresentado um balanço dos julgados nos primeiros 6 meses deste ano. Fátima Uchoa.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou os dados positivos alcançados no período.
O STJ superou a marca de 296.224 processos julgados. Conseguimos julgar um número de processos bem maior do que o distribuídos, quase 90 mil processos a mais.
Até 31 de julho, o plantão judiciário será dividido entre o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e o vice-presidente, ministro Jorge Mussi. As sessões de julgamento serão retomadas em 1º de agosto.
A Justiça do Trabalho determinou que uma indústria de produtos de ferro fundido pague indenização de R$5 mil a um trabalhador que foi tratado com xingamentos pelo sócio da empresa.
Transcrições de áudios enviados no grupo de aplicativo de mensagens dos empregados mostraram o tratamento grosseiro do réu.
Para o juiz de Divinópolis, ficou configurado o abuso do poder diretivo do empregador.
O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade da empregadora.
Jovem de 22 anos que ficou em estado vegetativo após choque elétrico deve ser indenizada.
O caso foi julgado pela sexta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Natália Ribeiro.
Segundo o processo, a estudante universitária estava em uma festa quando, ao tentar se servir em uma máquina de chope, recebeu choque elétrico. Ela sofreu parada cardiorrespiratória, foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas sofreu danos neurológicos e se encontra em estado vegetativo. O acidente ocorreu em abril de 2018. A empresa responsável pelo equipamento recorreu à condenação em primeira instância, mas o tribunal lembrou que a perícia realizada pela Polícia Civil do DF apontou que a chopeira fornecida no evento não apresentava a segurança necessária. Dessa forma, o colegiado manteve a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$100 mil à jovem e R$50 mil à mãe dela. A empresa também deve ressarcir os gastos com o tratamento e pagar pensão mensal vitalícia no valor de 5 salários mínimos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso pode votar nos próximos dias lei de diretrizes orçamentárias com salário mínimo de R$ 1.294.
Senadores recorrem ao STF contra repasses obrigatórios a emendas de relator do orçamento.
Vetos sobre auxílio ao setor cultural e despacho gratuito de bagagens entram na pauta do Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal para barrar os repasses obrigatórios de recursos de responsabilidade do relator do orçamento. A obrigatoriedade foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.
Mas defensores do novo mecanismo destacam regras de transparência para a liberação do ano que vem. Reportagem de Érica Christian.
Os senadores Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, além da deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra um artigo aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que torna obrigatória a liberação de R$19 bilhões de reais de responsabilidade do relator do Orçamento Geral da União. Após decisão do Supremo, em maio deste ano, apenas uma parte dos parlamentares informou a destinação de suas emendas. Mesmo assim, o relator da LDO, senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, decidiu que a chamada RP9 será impositiva, destacando mecanismos de transparência.
Vai estar constando o autor, a instituição que vai estar recebendo, o valor que vai estar recebendo, quem está fiscalizando, isso está no relatório. Então nós vamos trabalhar cada vez mais pela transparência. Não vai ter nada secreto daqui para frente.
Mas para o senador Alessandro Vieira, a emenda de relator não deveria existir pela falta de critérios da liberação dos recursos que são exclusivos do relator geral do orçamento.
Já há casos comprovados de corrupção, desperdício e o que é principal, não existe lastro constitucional para isso. Quando agora se dá um passo adiante nas emendas do relator, tentando transformá-las em impositivas, ou seja, de execução obrigatória, mas ainda se faz necessário que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade disso tudo.
A votação da LDO de 2023 está prevista para o dia 13.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode votar uma autorização para a construção de reservatórios para projetos de irrigação em áreas de preservação permanente.
A liberação das obras, no entanto, dependeria de licenciamento ambiental. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, diz que o Código Florestal até permite a instalação de bombas e tubulações para captação de água em APPs ou áreas de preservação permanente. Mas falta autorização para a construção de barragens para projetos de irrigação. O relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, concordou com o objetivo da proposta do colega de partido, mas acrescentou que a liberação dos reservatórios dependerá de licenciamento ambiental.
Esse projeto tem tudo a ver
com um esforço a mais para conservação de água. Quer dizer, o que nós temos que fazer é não destruir as áreas de preservação permanente, mas permitir que se use a parte da área de preservação permanente para conservar a água.
Além do licenciamento, o interessado terá que comprovar que a intervenção ou supressão de vegetação nativa para a construção da barragem atenderá ao interesse público e terá baixo impacto ambiental.
O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, defendeu a retomada das relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, depois de relatar uma viagem feita ao país vizinho pelos integrantes do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela.
De acordo com ele, o presidente Nicolás Maduro prometeu colaborar com o Brasil na minimização dos efeitos negativos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por meio da venda de fertilizantes, como fosfato e ureia, e de petróleo a um preço inferior ao negociado no mercado internacional. Particularmente, o estado de Roraima, que não é interligado ao sistema elétrico nacional, pode se beneficiar com autorização para a retomada do fornecimento de energia da usina de Guri.
Já o senador Paulo Rocha, do Partido dos Trabalhadores do Pará, destacou que em seu artigo A Amazônia é Nossa, rebateu as afirmações do teólogo Leonardo Boff, que em entrevista disse que a Amazônia deve ser internacionalizada e ter gestão global.
Leonardo Boff justificou que considera o bioma amazônico pertencente aos outros 9 países do qual faz parte, e não apenas ao Brasil, e que o bioma também constitui um bem comum da terra e da humanidade. Apesar de considerar Leonardo Boff um dos maiores intelectuais e homens públicos que o Brasil já produziu, o senador Paulo Rocha disse que discorda dessas afirmações.
Para não dar margem a especulações ou confusões, devemos esclarecer que o Partido dos Trabalhadores discorda do eminente Leonardo Boff. Nesta questão específica, o PT considera que a soberania do Brasil sobre a Amazônia é incontestável, não podendo ser relativizada em nome do imprescindível combate mundial às mudanças climáticas.
O Congresso poderá votar nos próximos dias a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.
A proposta, já aprovada pela Comissão de Orçamento, prevê salário mínimo de R$ 1.294,00, inflação de 3,3% e crescimento de 2,5% em 2023. Reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto da LDO aprovado pela Comissão de Orçamento prevê um salário mínimo de R$ 1.294,00 em 2023, praticamente o valor atual de R$ 1.212,00 corrigido pela inflação, sem aumento real. O teto de gastos também será atualizado com base na inflação, o que vai dar uma folga de R$ 108 bilhões de reais a mais para o governo federal. Apesar disso, as contas públicas devem fechar o ano no vermelho em R$ 65 bilhões de reais, e a dívida pública, que vem caindo desde 2020, deve voltar a crescer. A proposta amplia os recursos das emendas do relator do orçamento, que agora serão despesas obrigatórias. Ao responder críticas às emendas impositivas, o relator da LDO, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse que tentou, sem sucesso, aumentar o controle dessas verbas.
Nós estávamos sugerindo que fosse também do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, fosse uma decisão da comissão mista, mas nós dobramos a fiscalização. Era um, agora são dois.
A proposta de lei de diretrizes orçamentárias, que ainda precisa ser votada em sessão do Congresso Nacional, prevê um crescimento de 2,5% do PIB para cada um dos próximos 3 anos. A expectativa do governo é que a inflação fique em 3,3% e que a taxa básica de juros, hoje em 13,25%, gire em torno de 10% em 2023.
O veto à gratuidade de bagagens pode ser analisado na sessão de terça-feira do Congresso Nacional.
A chamada Lei Aldir Blanc II, de fomento à cultura, também está na pauta. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Entre os 36 vetos, 25 trancam a pauta. Entre eles, o que previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios, e estendia por 5 anos um benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Pela importância do auxílio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita na derrubada do veto.
Eu imagino que, pela força que esses projetos ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da presidência do Congresso, e sim da maioria de senadores e deputados federais.
Outro veto impede o despacho gratuito de bagagem em viagens aéreas. O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a gratuidade não representaria queda no preço das passagens.
A
passagem aérea não é composta do preço da bagagem. A passagem aérea é composta, principalmente hoje, do preço do combustível, da sua paridade em dólar.
Para que um veto seja rejeitado, é necessária a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257 de deputados e 41 de senadores.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, comunicou na última quarta-feira que pediu informações sobre os mecanismos de prevenção e combate ao assédio na Caixa Econômica Federal. O comunicado ocorreu após as recentes notícias veiculadas na imprensa sobre denúncias de assédio no órgão envolvendo o presidente da instituição. A ministra lembrou que na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, o tribunal analisou levantamentos sobre os sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual das organizações públicas. A fiscalização resultou em modelo de avaliação do sistema de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, que servirá de critério para futuras fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara institui Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável.
Plenário aprova acordo que confere imunidades diplomáticas a escritório da OCDE no Brasil.
Caso da menina de 11 anos grávida após estupro e submetida a um aborto ainda repercute na casa.
Boa noite. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classifica como tortura a atuação da juíza Joana Zimmer durante a audiência em que tentou convencer uma criança de 11 anos de Santa Catarina a não interromper uma gravidez fruto de violência sexual.
Na opinião de Ivan Valente, o caso representa a barbárie do fundamentalismo religioso e do retrocesso civilizatório que atualmente impõe a intolerância e o ódio na sociedade brasileira. Ele entende que uma criança não pode ser vista como mãe e que um estuprador jamais deve ser considerado pai.
Jaeli Borges, do PL do Tocantins, defende o posicionamento da juíza Joana Zimmer, que, diante da gravidez de uma menina de 11 anos, que havia sido estuprada, tentou evitar o aborto do feto de 7 meses de gestação. Para ele, a única certeza sobre o caso é que tanto a menina quanto o bebê foram vítimas da situação.
Eli Borges defende a criação de um serviço do Estado que preste auxílio psicoemocional a jovens mães. Ele sugere também mudanças na lei da adoção, de forma a garantir que fatos dessa natureza possam encontrar guarida no ordenamento jurídico brasileiro.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que se a Constituição fosse respeitada, a criança de 11 anos que engravidou após ter sido estuprada, não teria sido exposta a momentos de tensão e de tortura psicológica na tentativa de fazê-la manter a gravidez não desejada.
No entendimento de Lídice da Mata, é preciso defender o direito da criança a preservar a sua infância e de não ser obrigada a ser mãe quando a legislação lhe dá outra alternativa.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a Constituição brasileira é rasgada quando é retirado das mulheres o direito ao aborto legal, previsto nos casos de estupro, risco de vida para a mãe ou fetos anencéfalos.
Benedita da Silva entende que a Constituição Federal não precisa ser debatida, porque não é de esquerda nem de direita, mas deve ser respeitada, porque foi elaborada para ser abrangente e garantir o direito de os brasileiros pensarem e agirem de forma diferente.
Por outro lado, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, lamenta a realização do aborto em uma menina de 11 anos de Santa Catarina. A deputada ressalta que o bebê, que tinha mais de 7 meses de gestação, já estava formado e que considera seu aborto um assassinato.
Bia Kicis diz não saber qual seria a melhor solução para o caso, já que a menina, por ter apenas 11 anos, corria risco de morte. Mas a parlamentar faz um apelo para que a sociedade entenda que todo feto no ventre é uma vida e que o Brasil não pode dar espaço à ampliação das possibilidades para o aborto.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, questiona onde estavam a escola, o conselho tutelar, os médicos e a família da menina de 11 anos que deixaram a gravidez se estender até 7 meses de gestação.
Paula Belmonte salienta que a Constituição coloca as crianças e os adolescentes como prioridade e é dever do Estado tratar esse segmento com muita responsabilidade. Na visão dela, todos devem sentir um pouco de culpa pela vida que foi retirada.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, critica o Ministério Público Federal por ter autorizado o procedimento de interrupção da gestação de uma menina de 11 anos de Santa Catarina. Ela classifica o aborto como assassinato e promete tomar providências para que o caso seja apurado com rigor pela justiça.
Cristo Nieto também condena o vazamento de informações em uma investigação que estava em segredo de justiça. A parlamentar ainda considera que o Ministério Público coagiu a menina de 11 anos a interromper a gravidez.
Justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, cobra da Justiça uma investigação rigorosa em relação à denúncia de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A deputada afirma que entrará com ação também no Ministério Público do Trabalho.
Érica Cocai ainda pede que a Justiça investigue a atuação de um personal trainer, amigo de Pedro Guimarães, contratado como funcionário da Caixa, e sua possível participação em casos de assédio sexual ocorridos no banco.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta que, em meio às denúncias contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a mídia não tenha noticiado os números positivos de sua gestão à frente do Banco Público.
De acordo com dados citados por Luiz Lima, a Caixa, sob o comando de Pedro Guimarães, disponibilizou 280 bilhões de reais em auxílio emergencial, atendendo cerca de 68 milhões de brasileiros. Além disso, ele afirma que em 2019, no primeiro ano do atual governo, o banco apresentou lucro 103% maior do que o de 2018.
Relações Exteriores.
A Câmara aprovou acordo que confere imunidades diplomáticas a escritório da OCDE no Brasil. O repórter Marcelo Lascher traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o texto do acordo internacional entre o Brasil e a OCDE, que autoriza essa entidade internacional a manter um escritório no Brasil, com todas as prerrogativas concedidas a embaixadas e organismos multilaterais, inclusive imunidades e isenções tributárias. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade criada em 1961 para promover políticas de melhorias socioeconômicas entre seus membros, 37 países, em sua maioria de elevado produto interno bruto, o PIB, por pessoa, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra e Suécia. O Brasil não é membro da OCDE, apesar de ter pedido formalmente a adesão à organização em 2017. Na América do Sul, apenas o Chile e a Colômbia integram o grupo. Mas o Brasil participa das reuniões de diversos órgãos da entidade e é considerado pela OCDE país-chave, junto com outros emergentes como a África do Sul, China, Índia e Indonésia. O texto do acordo assinado em 2017 equipara o escritório da OCDE no Brasil às agências especializadas das Nações Unidas, como a Unicef, em termos de garantias e privilégios. Os agentes da OCDE terão imunidade em processos judiciais e isenções de tributos, inclusive sobre salários. Terão ainda liberdade de trânsito e direito de isenções tributárias na entrada e na saída de bagagem. E o escritório terá isenção de imposto sobre a compra de veículos importados, ICMS sobre o consumo de energia elétrica, telecomunicações e gás e até IPTU. Os partidos de oposição se posicionaram contra os benefícios fiscais, com a justificativa de que o Brasil ainda não é membro da entidade. Foi o que disse a deputada Semer Bonfim, do PSOL de São Paulo.
O Brasil não é membro da OCDE, então não faz sentido que o nosso país abrigue um escritório e, portanto, faça concessões fiscais, em especial nesse contexto de crise econômica.
Ao apresentar o projeto, o governo explicou que o objetivo do escritório é funcionar como ponto de contato efetivo entre as autoridades brasileiras e a organização. Mas na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, o relator, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, retirou as isenções tributárias do texto, com a alegação de que o escritório, apesar de importante, não é imprescindível e que os benefícios fiscais não são oportunos em um momento de crise fiscal. As isenções retornaram ao texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por decisão do relator, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Ele apontou que o Congresso não pode alterar textos de acordos internacionais, mas apenas rejeitar ou aprovar. O acordo acabou aprovado de maneira simbólica no plenário, Para o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, um escritório da OCDE é um passo importante para a entrada do Brasil na organização.
Esse escritório de representação no país, ele é muito importante. Um escritório diplomático da ONU, da OCDE, dos demais, ele tem uma representatividade semelhante a uma embaixada. E ele vai permitir uma maior inserção do Brasil exatamente no cenário mundial.
O acordo que confere imunidades diplomáticas ao escritório da OCDE no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no inquérito que resultou na condenação do deputado Daniel Silveira. Segundo ele, entre as irregularidades na investigação estão a cobrança de uma multa de quase R$1 milhão por descumprimento de medidas cautelares e o bloqueio de bens da esposa de Silveira.
Carlos Jordi lamenta o silêncio de juristas diante dos acontecimentos, que ele classifica como tentativas de destruição do sistema acusatório da justiça. Para o deputado, o ministro Alexandre de Moraes tem invadido a competência da polícia e do Ministério Público.
Merlong Solano, do PT do Piauí, acusa o Palácio do Planalto de manter um ataque persistente à democracia brasileira. O deputado avalia que as frequentes agressões ao sistema eleitoral e ao poder judiciário visam enfraquecer as instituições para justificar o estabelecimento de um governo autoritário.
De acordo com Merlong Solano, o Congresso também está sendo antidemocrático no processo de votação de medidas importantes sem a participação da sociedade. Ele exige que o parlamento volte ao modelo democrático da ampla discussão, principalmente em relação às mudanças na Constituição Federal.
Segurança Pública. Dados citados por General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, mostram que cerca de 1.230 policiais militares foram assassinados entre 2017 e 2021 no Brasil. Diante dos números, o deputado defende a instituição de um seguro de vida para a categoria, custeado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.
General Girão argumenta que, dessa forma, é possível amparar as famílias em caso de morte do profissional em serviço. Ele reitera que, só no ano passado, 183 policiais militares perderam suas vidas exercendo seu trabalho em defesa da população.
Capitão Augusto, do PL, pede que o governo de São Paulo pague aos policiais militares a bonificação por resultados que está atrasada há quase um ano. O deputado afirma que há recursos suficientes no caixa do Estado para pagar o benefício à categoria.
Capitão Augusto explica que a bonificação por resultados foi instituída para compensar os baixos salários dos policiais paulistas. De acordo com o deputado, em São Paulo, os PMs ganham menos, têm o pior plano de carreira e a jornada de trabalho mais desgastante do país.
O Rogério Correia, do PT, acusa o governo federal de incentivar a formação de milícias em Minas Gerais ao tentar facilitar a liberação de armas para a população em geral. O deputado cobra do Ministério Público Estadual a abertura de investigação para apurar a denúncia.
Rogério Correia afirma que, com a maior facilidade para a aquisição de armas de fogo, fazendeiros e empresários dos setores agrícola e imobiliário estão contratando jagunços para atacar cidadãos que ocupam terras improdutivas.
Homenagem. Nereu Crispim, do PSD, presta homenagem aos 83 anos de Canoas, no Rio Grande do Sul, comemorado em 27 de junho. O deputado elogia a população do município e diz que sua missão é valorizar todos os bairros da cidade.
Nereu Crispim também destaca os 90 anos da Escola Estadual de Ensino Médio André Leão Poente, a mais antiga de Canoas e que atende 1.260 alunos da cidade.
Apesar da independência do Brasil ter sido declarada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, na Bahia, o exército português ainda resistia, dominando o território. Daniel Almeida, do PCdoB, explica que somente no ano seguinte, em 2 de julho de 1823, a Bahia se tornava independente de Portugal.
De acordo com Daniel Almeida, a data simboliza a luta dos baianos contra a dominação portuguesa, a favor da liberdade e pela consolidação da independência do Brasil.
Bacelar do PV também ressalta as festividades de 2 de julho, quando é celebrado o Dia da Independência da Bahia. A data representa a consolidação da independência brasileira, quando os portugueses foram definitivamente expulsos do Brasil.
Segundo Bacelar, a data comemorativa busca valorizar os caboclos e as forças nativas que se uniram para defender a separação real entre Brasil e Portugal.
Trabalho.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, comemora o aumento de 277 mil novos postos de trabalho registrados no mês de maio. O parlamentar cita dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.
De acordo com o Coronel Tadeu, a geração de emprego é fruto da confiança depositada pelos empresários no atual governo. Ele salienta a criação de quase 5 milhões de postos de trabalho e o recuo de 14 para 9% na taxa de desemprego, a menor dos últimos 3 anos. Para ele, a continuar nesse ritmo, até 2026 o país conseguirá superar o desemprego.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, cobra do governo federal a regulamentação da lei que concede indenização aos profissionais de saúde incapacitados para o trabalho por causa da Covid-19. O deputado reforça que a norma é uma conquista do movimento sindical e que foi discutida por todas as entidades ligadas à saúde.
Zé Carlos explica que a lei é um meio de compensar os trabalhadores que, mesmo durante a crise sanitária e sem vacina, atuaram na defesa da vida. O parlamentar acrescenta que os familiares dos profissionais que morreram no combate à pandemia também têm direito a receber a indenização.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebra o bom andamento da obra de reconstrução do ginásio poliesportivo do município de Catanhede e a entrega de um veículo zero quilômetro à Guarda Municipal. Segundo ele, recursos de emendas de sua autoria ajudaram a viabilizar as ações.
Hildo Rocha elogia o trabalho da Prefeitura de Catanhede e relata uma série de outras visitas a obras realizadas também com a ajuda de recursos de emendas de seu mandato, como a reforma de uma creche e a construção de uma escola que funcionará em tempo integral.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, vai solicitar uma audiência no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para pedir que o órgão tome providências em relação a 2 rodovias federais que passam por 4 municípios gaúchos.
Pompeu de Matos conta que tem recebido reclamações constantes dos moradores de Boa Vista das Missões, Iraí, Frederico Westphalen e Seberi, devido ao elevado número de acidentes nas estradas que cortam a região.
Saúde.
Eugênio Dias, do PT do Piauí, chama de retrocesso a decisão do Ministério da Saúde de extinguir as coordenações de saúde mental e de pessoas com deficiência. A parlamentar informa que já deu entrada em um projeto de decreto legislativo para sustar a resolução do governo federal.
Rejane Dias ressalta a importância das coordenações, pois elas são responsáveis pelas diretrizes orientadoras das políticas públicas para atender as pessoas com deficiência e a área de saúde mental.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona quantos brasileiros poderiam ter sido salvos caso o governo federal tivesse agilizado a compra de vacinas contra a Covid-19.
Helder Salomão se diz impressionado por ainda existirem pessoas que negam o poder dos imunizantes, quando pesquisa inglesa mostra que 20 milhões de mortes foram evitadas entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, graças à administração em massa das vacinas.
Votação.
O dia 14 de agosto poderá ser lembrado como Dia Nacional da Conscientização sobre a Paternidade Responsável. É o que prevê projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, como informa o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, a ser comemorada anualmente em 14 de agosto. O texto original previa que o dia seria celebrado em 15 de maio. A data foi alterada pela relatora, a deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, para ficar perto do Dia dos Pais e não do Dia das Mães, o que, segundo ela, contou com a concordância do governo. O projeto foi enviado ao Congresso no ano passado por iniciativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. De acordo com a exposição de motivos, A criação da data tem o objetivo de conscientizar a sociedade a respeito dos direitos, deveres e obrigações materiais, sociais, morais e afetivas dos pais e das mães. A justificativa cita ainda a importância de homens e mulheres terem responsabilidade no exercício de sua liberdade sexual. O projeto foi enviado ao Congresso depois de ser submetido a uma consulta pública durante 2 semanas no ano passado. Para a relatora da proposta, a deputada Soraya Manato, a celebração da data é muito importante.
Nós que somos conservadores de direita, sabemos da importância da família como sustentar, como base da sociedade. E esse projeto de conscientização, ele é muito, muito, muito importante.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem discussão em plenário. Apenas um partido, o Novo, se posicionou contra a aprovação, com a justificativa de que uma data comemorativa não é a maneira mais eficaz de promover a responsabilidade dos pais. Foi o que disse o líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
O Novo tem adotado essa postura nas questões de datas comemorativas, não é nada em relação aos pais responsáveis, mas a gente não acredita que essa é a melhor solução para poder estimular a responsabilidade da paternidade no Brasil.
O projeto que institui 14 de agosto como Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.